Falando de Economia.
Chegou a hora de falar sobre economia aqui no primeiro item. Hoje, na figura de Daniel Cury, que é diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado. Daniel, muito boa tarde. Obrigado por receber a gente da Rádio Senado.
Eu que agradeço, Pedro. Boa tarde para você e para os ouvintes.
Daniel, no último relatório de acompanhamento fiscal desse mês que foi publicado pela IFE, a instituição trouxe uma análise sobre a questão dos gastos do governo em relação principalmente ao teto de gastos, né? E alguns números em relação ao ano de 2022. Há uma discussão hoje no setor de que, por causa da inflação que a gente está acompanhando, o teto de gastos também ele tem uma folga. A previsão é que ele tenha uma folga para 2022. E isso gera algumas especulações em relação a mais dinheiro, vamos dizer assim, para o governo poder gastar nas despesas. Mas isso não é bem assim. Eu queria que você explicasse para a gente, porque, embora o teto seja corrigido pela inflação, há vários fatores que influenciam nisso, né? Como que a IFE acompanha essa questão dos gastos do governo?
Pedro, como você disse, o teto ele é uma regra para durar 20 anos, depois de 10 anos ele pode ser alterado, mas nesses primeiros 10 anos, como é que o teto é corrigido, né? Ano a ano ele é corrigido pelo IPCA, que é a inflação, medida em junho para os 12 meses anteriores. Então, a inflação acumulada em 12 meses, medida em junho do ano anterior. Então, o teto de 2022 vai ser o teto de 2021 corrigido pela inflação em 12 meses até junho, agora, de 2021, que a gente vai conhecer em breve. O que está acontecendo esse ano é que a inflação está alta e deve chegar em junho em torno de 8,3%. E a expectativa da IFE e de outros agentes é que no final do ano a inflação esteja menor. Talvez não tão baixa, talvez não dentro da meta, mas menor. Qual que é a consequência disso? O teto vai ser corrigido em 8,3%, por exemplo, mas as despesas, boa parte das despesas, principalmente aquelas que são vinculadas ao INPC, que tende a corrigir o salário mínimo, vão ser corrigidas por um índice menor. O INPC esperado pela IFE para dezembro, por exemplo, é 5,8%. Ou seja, quando a gente tem ali um teto, né, um limite crescendo a 8,3%, você tem uma boa parte das despesas, como previdência, vale lembrar que boa parte dos benefícios previdenciários é equivalente ao salário mínimo, você tem o abono salarial, que também depende do salário mínimo, é calculado em cima do salário mínimo. Você tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e outras despesas até que sofrem o impacto da inflação do final do ano. Alguns contratos, esse tipo de despesa. Então, para 2022 especialmente, você vai ter um teto crescendo mais do que um crescimento natural das despesas. A IFE, a nossa estimativa hoje é que a diferença entre essa despesa total, se for um crescimento normal dela, e o teto vai ficar em cerca de 47 bilhões em 2022. Esse é um espaço que o governo poderia utilizar sem descumprir o teto de gastos. Então a discussão que existe hoje é como se deve se usar esse espaço e como utilizar.
Agora, Daniel, pois é, a gente tem que lembrar que 2022 a gente tem um ano eleitoral. E ano eleitoral sempre dá margem a gastos que têm a busca, que buscam esse compromisso ou então buscam ações que influenciem, por exemplo, nos votos. A gente tem, por exemplo, o presidente da República anunciou dias atrás, a gente até falou sobre isso aqui na semana passada, no quadro falando de economia, em relação a, por exemplo, aumentar o Bolsa Família. O governo já fica pensando, talvez, em usar essa folga para poder conseguir dar mais benefícios, aumentar alguns valores de alguns programas sociais, por exemplo. Mas tem que ter cuidado com essa folga, né, na prática.
Sim, basicamente o que se discute hoje, e já dito inclusive pelo governo, é uma ampliação do Bolsa Família. Hoje o benefício médio do Bolsa Família está em torno de R$ 193,00. Já se especulou, de acordo com o que tem saído na imprensa, que o governo quer que esse benefício médio suba para R$ 250 ou R$ 300,00. É um reajuste aí na casa dos 30%, 40%. Também é possível que o governo trabalhe com ampliação do número de beneficiários. Então, a gente não sabe ainda qual que vai ser o reajuste do Bolsa Família. Mas o Bolsa Família hoje é um programa que gasta, em termos anualizados, cerca de 32 a 33 bilhões de reais. Se a gente imaginar aí um aumento de 40%, que seja, a gente está falando aí de mais 12, 13 bilhões ano que vem. Então, esse é um dos fortes candidatos a usar essa folga que o teto vai ter em 2022. Um outro seria o reajuste de pessoal, como você comentou, e que, sendo um ano eleitoral, é visto muitas vezes como uma medida mais populista. Em relação ao gasto com pessoal, se a gente for ver no histórico e pegar ali os últimos, um período longo, a gente teve, na média, uma valorização dos salários dos servidores públicos federais, na média. É claro que uma outra carreira recebeu mais, outras carreiras recebendo menos. Talvez fosse oportunidade, se for a hora de dar reajuste, de identificar se merecem ou não ter esse reajuste, estão defasadas, em vez de dar um aumento para todo mundo, que só vai beneficiar aquelas carreiras que sempre são beneficiadas. Então, acho que a discussão do reajuste pessoal é uma discussão se deve haver, mas havendo, deve ser discutido quem que deve receber, quem que não deve, até para mitigar esse impacto fiscal, né? Acho que a chave aí para 2022, por ser um ano eleitoral, é respeitar as regras que existem, justamente para impedir esse uso populista dos recursos públicos. Então, você tem ali na LRE algumas limitações para aumento de reajuste pessoal, como, por exemplo, nos últimos 6 meses. Tem uma série de regras, inclusive para a criação da Bolsa Família, que é considerada uma despesa obrigatória de caráter continuado, essa definição lá da LRE. Você teria que compensar esse aumento. Então, acho que é ser muito vigilante quanto ao respeito das regras que regem as finanças públicas para 2022.
Eu estou conversando com o Daniel Cury, que é diretor da Instituição Fiscal Independente no Senado. Daniel, outro fator que pode ser, que vale a pena ser analisado nessa questão aí também do teto de gastos do governo, pode ser a questão da energia pressionada pela inflação, né? A gente está vivendo uma crise hídrica, a gente já está pagando aí uma conta de luz numa bandeira vermelha, né? Já aumentando justamente pelo esse risco de desabastecimento de energia. Isso também aumenta o gasto, e isso, aumentando esse gasto, a despesa cresce e essa fica ainda mais bem. Pode ser um fator também a ser considerado, né?
Sim, a questão do risco aí de não seja apagão, mas racionamento, né? Ela existe, talvez seja o maior risco presente no segundo semestre. A gente tem a perspectiva de crescer mais, mas tendo ciência de que esse risco do apagão, né, de uma crise energética, ocorra, seja intensa, porque os custos, né, o preço da energia suba, podendo inclusive a inflação. É isso que faz isso, né? Que faz com que alguns analistas já no final do ano não vai arrefecer tanto em relação a junho. Como eu disse, junho a gente está com 8,3%. Para dezembro, 5,7%. Já há quem defenda que para dezembro essa inflação possa ser maior ainda. E sob influência de uma crise energética, por exemplo, e de outros fatores que continuam presentes na economia. Havendo aí uma inflação maior em dezembro, claro que aí boa parte dos gastos vai ser reajustado por um índice maior. E aí diminui. E, de fato, esse é um risco presente e que deve ser levado em consideração quando se propõem medidas hoje, agora, em 2021, sobre isso. Então, eu acho que é hora de ser conservador. Assim, acho que o governo, por obrigação, deve sempre ser conservador, mas agora especialmente porque as incertezas ainda são muito grandes em relação a 2021 e 2022.
Tá certo. A IFE com certeza vai acompanhar esse cenário e a gente vai voltar a falar disso aqui durante o ano. Obrigado, Daniel Cury, por participar aqui do quadro de economia no primeiro item. E um grande abraço para você. Até a próxima oportunidade.
Obrigado, Pedro. Agradeço em nome da IFE. Até a próxima.